Esta é uma leitura do livro Minha Alma, a narrativa autobiográfica do fundador da antroposofia, escrito por Rudolf Steiner e publicado pela editora Antroposófica. Este é o 38º capítulo. No que se segue à exposição de minha biografia, dificilmente poderá ser separada de uma história do movimento antroposófico. Mesmo assim, só quero apresentar da história da sociedade o quanto for necessário para a narração de minha vida. Isso já será considerado na menção dos membros ativos da sociedade. Estou me aproximando da época presente, 1925, com a narrativa, e deixar de mencionar certos nomes pode muito facilmente provocar mal-entendidos. Com toda a boa vontade, alguns que virem outras pessoas serem mencionadas, sendo eles próprios omitidos, terão uma sensação amarga. Via de regra, mencionarei apenas os nomes das personalidades que, além de sua atuação na sociedade, têm relações na vida cultural. Por outro lado, não citarei os que não trouxeram essas relações para dentro da sociedade. Era em Berlim e em Munique que, de certa forma, tinham de ser desenvolvidos os dois polos opostos da atividade antroposófica. Aproximavam-se da antroposofia personalidades que não encontravam nem na cosmovisão científica, nem nas confissões tradicionais, o conteúdo espiritual que suas almas precisavam buscar. Em Berlim, só podia surgir um ramo da sociedade, bem como um público ouvinte para as conferências públicas dos círculos das pessoas que também renegavam todas as cosmovisões elaboradas em oposição às confissões tradicionais. É que os adeptos de tais cosmovisões, baseadas no racionalismo, no intelectualismo, etc., viam no que a antroposofia tinha a oferecer algo fantástico, superstição e assim por diante. Surgiu um círculo de ouvintes e membros da sociedade que aceitou a antroposofia sem estar direcionado com o sentimento e as ideias para outra coisa a não ser para ela. O que lhes havia sido oferecido de outro lado não as satisfazia. Essa disposição anímica devia ser levada em conta, e enquanto isso acontecia, aumentava cada vez mais tanto o número de membros quanto o de ouvintes nas palestras públicas. Surgiu uma vida antroposófica que, de certa forma, era coesa e pouco se preocupava com eventuais outras tentativas de se observar o mundo espiritual. As esperanças eram depositadas no desenvolvimento das revelações antroposóficas. Esperava-se progredir cada vez mais no saber a respeito do mundo espiritual. Em Munique era diferente. Lá atuava de longa data no trabalho antroposófico o elemento artístico, e neste uma cosmovisão, como a antroposofia se fazia assimilar, de modo bem diferente do que no racionalismo e no intelectualismo. A imagem artística é mais espiritual do que o conceito racionalista. É também plena de vida e não mata o espiritual na alma, como faz o intelectualismo. As personalidades decisivas para a formação de um círculo de membros e ouvintes eram, em Munique, aquelas cuja sensibilidade artística atuava da forma mencionada. Isso implicou no fato de ter se formado em Berlim, desde o início, um ramo homogêneo da sociedade. Os interesses dos que buscavam a antroposofia eram similares. Em Munique, as sensibilidades artísticas em círculos isolados haviam gerado necessidades individuais. E eu proferia palestras a esses círculos. Aos poucos, foi se tornando uma espécie de núcleo desses círculos, aquele que se agrupava em redor da condessa Pauline von Kalckreuth e da senhorita Sophie Stinde, falecida durante a Primeira Guerra. Esse grupo também organizava minhas palestras públicas em Munique. A compreensão cada vez mais aprofundada desse círculo produziu nele uma bela abertura para o que eu tinha a dizer. E assim a antroposofia ia se desenvolvendo dentro dele de uma forma que, objetivamente, poderia ser considerada muito satisfatória. Ludwig Deinhardt, o velho teósofo amigo de Hubert Schleiden, logo se integrou simpaticamente a esse grupo, e isso foi muito valioso. O ponto central de outro círculo era a senhora von Schwettich. Tratava-se de uma interessante personalidade. E era provavelmente por isso que em seu redor se reunia um círculo que procurava menos o aprofundamento, como fazia o círculo recém-descrito, e mais o conhecimento da antroposofia como corrente espiritual entre as contemporâneas. Nessa época, a senhora von Schwettich. Eu vou soletrar Schwittich. Fim do aparte. Havia publicado seu livro Como Encontrei Meu Eu. Era uma peculiar e vigorosa profissão de fé na teosofia, e isso também contribuiu para que essa senhora se tornasse o interessante centro do referido círculo. Para mim, e também para muitos participantes do grupo, Helene von Schwettich era uma significativa porção da história. Fora ela a dama por cuja causa Ferdinand Lassalle encontrara uma morte prematura num duelo contra um romeno. Ela seguira mais tarde a carreira de atriz. E se tornara na América amiga de Helena P. Blavatsky e Olcott. Era uma mulher cosmopolita cujos interesses, na época em que minhas palestras se realizavam em sua residência, pareciam fortemente espiritualizados. As intensas vivências que ela tivera conferiam à sua presença e às suas opiniões um peso extraordinário. Por intermédio dela, por assim dizer, eu podia ver a atuação e a época de La Salle, bem como muita coisa característica na vida de Helena Blavatsky. O que ela dizia tinha uma coloração subjetiva, sendo muitas vezes moldado arbitrariamente pela fantasia. Mas levando-se isso em conta, podia-se enxergar a verdade através de alguns envoltórios, presenciando-se a manifestação de uma personalidade incomum. Outros círculos de Munique tinham outras características. Lembro-me frequentemente de uma personalidade com a qual me defrontei em vários desses grupos. Dois pontos. Um clérigo católico, Müller, que estava meio fora da rígida organização interna da igreja. Era um sutil conhecedor de Jean-Paul. Editava uma revista bastante interessante, Renaissance, da qual defendia um catolicismo liberal. Aceitava da antroposofia tanto quanto podia ser de interesse para suas convicções, mas sempre voltava a ser cético. Fazia objeções, mas de maneira tão amável e ao mesmo tempo elementar, que muitas vezes as discussões em seguida às palestras ganhavam um belo humor por causa dele. Com as características que estou atribuindo a Berlim e Munique como os polos opostos da atuação antroposófica, eu nada quero dizer sobre o valor de um ou de outro. O que lá ocorria eram justamente diferenças entre pessoas, diferenças que se devia levar em consideração no trabalho, mas que eram equivalentes em sua espécie. Pelo menos não há sentido algum em julgá-las do ponto de vista de valor. O tipo de trabalho realizado em Munique levou a que o Congresso Teosófico, organizado em 1907 pela seção alemã da Sociedade Teosófica, tivesse lugar naquela cidade. Esses congressos, já realizados anteriormente em Londres, Amsterdã e Paris, continham módulos que tratavam de problemas teosóficos em palestras e discussões. Seguiam a programação dos congressos acadêmicos. As questões administrativas da sociedade teosófica também eram tratadas. Em tudo isso, alguns aspectos foram modificados em Munique. A grande sala de concertos que deveria servir ao encontro, nós, os organizadores, mandamos transformar com uma decoração interior que, em formas e cores, deveria reproduzir artisticamente a atmosfera reinante no conteúdo das comunicações orais. O ambiente artístico e a atuação espiritual no espaço deveriam formar uma unidade harmônica. Eu fiz questão absoluta de evitar o simbolismo abstrato, inartístico e deixar falar a sensibilidade artística. No programa do congresso foi inserida uma apresentação artística. Marie von Sievers havia traduzido, muito tempo atrás, a reconstrução do drama de Eleusis por Jouret. Eu adaptei sua linguagem para uma apresentação cênica. Foi esse drama que incluímos no programa. Com isso, uma ligação com os antigos mistérios, embora de maneira assim tão tênue, foi estabelecida. Mas o principal ocorrera, dois pontos, a presença de um elemento artístico no Congresso. Esse elemento apontava para a vontade de, doravante, não deixar mais a vida espiritual na sociedade sem o lado artístico. Marie von Sievers, que assumira o papel de Deméter, destacou nitidamente em sua apresentação as nuances que o elemento dramático deveria alcançar na sociedade. Além disso, estávamos no momento em que a arte declamatória e recitativa havia chegado, graças a Marie von Sievers, ao ponto decisivo na elaboração emanada da força intrínseca da palavra. Ponto a partir do qual se poderia, nesse âmbito, prosseguir frutiferamente. Grande parte dos antigos membros da Sociedade Teosófica, vindos da Inglaterra, da França e principalmente da Holanda, estavam intimamente descontente com as inovações trazidas com o Congresso de Munique. O que teria sido bom compreender, mas que foi visualizado apenas por uma minoria, é que com a corrente antroposófica estava sendo oferecida uma postura interior totalmente diversa daquela praticada pela até então sociedade teosófica. Nessa postura interior residia o verdadeiro motivo pelo qual a sociedade antroposófica não podia continuar a existir como uma parte da sociedade teosófica. A grande maioria, porém, continuava atribuindo o principal valor aos absurdos que, no decorrer do tempo, haviam assumido vulto naquela sociedade e conduzido a infinitas discórdias. Fim da narrativa de Rudolf Steiner. E aqui é a observação. Neste ponto, a autobiografia se interrompe bruscamente. Rudolf Steiner falece em 30 de março de 1925, tendo chegado com a narrativa, em alguns capítulos, até os primeiros anos da década de 1910. Apêndice da edição brasileira. Resumo cronológico posterior. 1913. Fundação da Sociedade Antroposófica. 1913 a 1922. Construção do primeiro Goetheanum. Edifício sede do movimento antroposófico em Dornach, na Suíça, projetado inteiramente em madeira artisticamente trabalhada. Simultaneamente, outras construções no derredor do prédio, igualmente projetadas por Rudolf Steiner e destinadas à moradia, à editora, a cursos de euritmia, artes plásticas e muitas outras finalidades. 1914. Casamento com Marie von Sivers, doravante Marie Steiner, em 24 de dezembro. De 1914 a 1923. Atividades em Dornach e Berlim. Em palestras e cursos por toda a Europa, Rudolf Steiner fornece elementos para uma renovação em vários âmbitos da vida. Dois pontos: arte, pedagogia, ciências naturais, vida social, medicina, teologia, continuidade da elaboração da nova arte do movimento, a euritmia, inaugurada em 1912. 1919. Defesa da ideia de uma trimembração do organismo social, em artigos e palestras, principalmente no sul da Alemanha. Fundação em Stuttgart da Escola Waldorf Livre, dirigida pelo próprio Rudolf Steiner até sua morte. 1920. Início do primeiro curso superior antroposófico, com apresentações artísticas e palestras regulares no Goetheanum, ainda não concluído. 1921. Fundação do semanário Das Goetheanum, com artigos e contribuições regulares de Rudolf Steiner, em GA 36. 1922. Incêndio do edifício do Goetheanum na noite de São Silvestre, de 1922 a 23. Rudolf Steiner concebe um novo projeto em concreto, cujo modelo elabora numa maquete. 1923. Ininterrupta atividade como palestrante vinculada a viagens. Refundação da Sociedade Antroposófica no Natal de 1923 como Sociedade Antroposófica Geral sob sua direção. 1923 a 1925. Rudolf Steiner escreve em artigos semanais sua autobiografia, que permanece inacabada, GA 28, bem como as diretrizes antroposóficas, GA 26. 1924. Intensificação da atividade como palestrante, simultaneamente a inúmeros cursos para profissionais em várias áreas. Últimas viagens para palestras na Europa. Em 28 de setembro, última alocução aos membros da sociedade. Início do período de enfermidade no leito. 1925. Falecimento de Rudolf Steiner em 30 de março, em Dornach. Fim do resumo cronológico posterior e fim deste livro, que ainda conta com um índice onomástico.